prosseguir com a nossa reunião para formos termo a tanto bom trabalho que foi feito ao longo destes 6 dias. Ora, como disse no meu ateliê, sinto-me muito ligado a Lisboa, desde há muito tempo esta parte, porque fui batizado na Igreja de Santo António, em Praga. Mas há outra ligação muito importante entre Portugal e a República Checa, depois da eleição de Václav Havel, em 89, para presidente da Checoslováquia. Não tinha uma limusina feita na Checoslováquia, tinha apenas uma limusina feita na era soviética. E o anterior presidente Soares enviou uma prenda especial ao nosso presidente, que ele usou durante 6 meses da presidência, uma limusina portuguesa. Portanto, mais uma ligação muito importante que une os nossos dois países. Estamos aqui hoje uma constelação de representantes de 2 ateliês paralelos, o ateliê D e o ateliê E. É um prazer introduzir agora Katerina Levchenko, da Ucrânia, que é relatora do ateliê D sobre xenofobia e racismo. Tivemos 2 oradores, Nils Muzhnieks, da ECRI, e Gitu Muigai, relator especial das Nações Unidas, sobre as formas contemporâneas de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância relacionada. O principal papel deste ateliê foi formular uma série de recomendações para os governos, organizações internacionais e ONGs, e identificar ainda soluções em termos políticos para os nossos Estados. Vou, portanto, pedir à Catarina que faça aqui um resumo do ateliê D sobre xenofobia e racismo contra imigrantes. Depois vamos ouvir o relator do ateliê E. Catarina tem a palavra. Muito obrigada, Vítor. Sou a relatora do ateliê sobre xenofobia e racismo e quero começar por agradecer aos oradores e a todos aqueles que participaram no ateliê pelas ideias, recomendações, pela informação muito rica que foi providenciada. Qualquer dúvida de que a tolerância e o pluralismo são a base de uma sociedade democrática. Ao mesmo tempo, a xenofobia e o racismo não conhecem, não admitem fronteiras. Contudo, os Estados desempenham um papel muito importante para garantir que as pessoas consigam viver sem medo de xenofobia e racismo. Como Gitu Muigai, relator especial das Nações Unidas sobre as formas contemporâneas de racismo, referiu a quando do ateliê, os governos sozinhos não são capazes de resolver os problemas do racismo e da xenofobia e, portanto, é tarefa importante encorajar a sociedade civil, as organizações de base a participar também neste combate ao racismo e à xenofobia. Como disse o presidente da Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância, Nils Muzhnieks, referiu, a sociedade civil é uma parceira muito importante no processo de recolha de informação e na promoção da ideia da tolerância e da não discriminação. Outra parte muito importante no combate ao racismo e à xenofobia é a comunidade internacional. A Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância tem uma função muito importante de monitorização e um papel ativo no desenvolvimento da legislação modelo que existe neste campo. A Comissão dos Direitos Humanos do Conselho da Europa, organismos das Nações Unidas, o relator especial das Nações Unidas sobre as formas contemporâneas de racismo, discriminação racial, xenofobia e outras formas de intolerância, a Comissão sobre os Trabalhadores Migrantes, a Comissão Europeia para as Migrações, entre outras, são igualmente importantes. Falou-se muito acerca do racismo e propôs-se uma definição alargada apresentada pelo Dr. Muznik. De acordo com a definição, raça, cor, religião, nacionalidade ou origem étnica ou nacional, acreditam muitos, é a razão de ser do desprezo por uma pessoa ou um grupo de pessoas. E, portanto, o racismo é um dos grandes desafios do século XX. As tendências atuais afetam os migrantes, os requerentes de asilo e os refugiados de forma direta ou indireta. Há muitos discursos atuais que fazem um elo entre a migração e o terrorismo. Liga-se muito o asilo à violência. E o debate público, muitas vezes, incorpora a crise económica. O discurso político também refere à questão securitária. Cada vez mais ataques violentos têm colocado a ênfase nestas questões. Muitos dos países europeus tornaram-se países de destino para migrantes, requerentes de asilo e refugiados. Há uma opinião pública muito negativa em torno das questões migratórias. E é evidente que nós temos de procurar soluções possíveis para os problemas existentes. Surgiram várias sugestões dos oradores e dos participantes em torno dos seguintes pontos. Em primeiro lugar, instrumentos jurídicos internacionais. A Convenção das Nações Unidas para a Eliminação da Discriminação Racial, a Convenção sobre a Participação dos Estrangeiros na Vida Pública, o Protocolo número 12, à Convenção Europeia sobre os Direitos Humanos e a Liberdade. Em segundo lugar, melhorar a legislação nacional. A legislação nacional é muito importante no combate à xenofobia e ao racismo. Como foi referida, a ECRI desenvolveu recomendações sobre legislação modelo. Terceiro nível, implementação prática do normativo. É muito importante a aplicação real destes instrumentos. Ouviu-se muito falar na existência de documentos formais. Falou-se ainda na necessidade de formação para especialistas e profissionais, sobretudo os responsáveis pelas fronteiras e pelos serviços de migração. Falou-se na necessidade de elaborar partes curriculares ao nível da educação que abordassem a questão da educação. Projetos especiais para crianças, a promoção ativa de ideias sobre o combate à discriminação e ao racismo, a necessidade de recolha de dados. Quero ainda repetir um conjunto final de recomendações. A necessidade de uma abordagem assente nos direitos humanos, a necessidade de incluir os migrantes, requerentes de asilo e refugiados nestes debates. Precisamos de estar atentos ao que dizem. É necessário incluir estes assuntos na política de migração, aprender com as melhores práticas dos outros, incluindo a experiência portuguesa que foi citada por diversas vezes durante o ateliê. E, finalmente, prosseguir com as atividades que temos visto no Conselho da Europa na área do combate ao racismo e à xenofobia, combatendo todos os tipos de intolerância racial. Muito obrigada. Muito obrigado, Ekaterina. Agora um resumo do ateliê E e depois um período para debate. Muito obrigada.
He's a lawyer.
Vamos ouvir Thomas Molnar, advogado e consultor do Ministério do Interior húngaro, assim como professor de Direito Internacional na Universidade de Budapeste. E ele vai-nos falar do ateliê E, onde debatemos temática de expulsão e regresso forçado. Faça favor, Thomas. Muito obrigado. Presidente, senhoras e senhores, incumbe-me agora a honra de vos apresentar a temática muito vasta de que se ocupou o último ateliê, nomeadamente expulsão e regresso forçado. Se considerarem o título do ateliê, é claro que esta questão multifacetada, expulsão e regresso forçado, cobre uma série de temas. A meus olhos, a expulsão e regresso forçado, de um ponto de vista de direitos humanos, quer dizer duas coisas. Por um lado, quais são os direitos, os obstáculos em sede de direitos humanos que impedem o regresso, e em segundo lugar, se o regresso tiver lugar, quais são as salvaguardas, as garantias e os padrões, mais uma vez, em sede de direitos humanos, que deverão ser satisfeitos durante e após o regresso. Ou seja, antes do regresso, há óbices, e se o regresso se verifica, qual é a abordagem, mais uma vez, de direitos humanos à questão? Tivemos dois oradores, ambos fizeram excelentes apresentações, assim construindo uma panorâmica do tema e descendo ao pormenor nas suas análises. A moderadora, a Cristina, aqui à minha direita, deu uma abrangente introdução ao tema e todos os contributos foram de particular utilidade. Para além dos oradores oficiais, entre aspas, tivemos perguntas no final, poderia ter havido mais do que as seis que, para as quais tivemos tempo, o que demonstrou o interesse e a disponibilidade para contribuir por parte da plateia. O ponto de partida, mais uma vez, é um dilema entre a soberania estatal e a proteção dos direitos humanos. Um outro ponto de partida que deve ser sublinhado é o seguinte: o regresso forçado enquanto tal é aplicável a todos os estrangeiros ilegalmente presentes num território nacional, independentemente da razão da ilegalidade. Poderão, portanto, ser migrantes irregulares, candidatos a asilo rejeitados ou pessoas que ultrapassaram a duração autorizada da estadia. Assim, esta formulação pessoas objeto de regresso forçado cobre uma enorme variedade de situações. Depois, a expulsão, enquanto tal, não é uma atividade ilegal. Decorre da soberania estatal. Claro está que há limites e a expulsão pode ter lugar dentro dos limites ou não. E esses limites foram para nós muito importantes durante o ateliê. A primeira coisa a considerar é o princípio bem conhecido de non-refoulement. Aplica-se não só aos refugiados, outro sim sendo um preceito de direitos humanos mais genérico que pode ser considerado como uma obrigação direta e indireta. O non-refoulement está consagrado numa série de instrumentos internacionais, por exemplo, na Convenção de Genebra sobre refugiados, que é a principal fonte, a Convenção das Nações Unidas contra a Tortura, assim como outros instrumentos regionais, o mais famoso dos quais a Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Mas há também uma considerável jurisprudência sobre non-refoulement que se encontra numa série de fontes. O Comitê Executivo do da Acnur, nomeadamente, tem produzido reflexão sobre o tema. Podemos dizer que non-refoulement é um princípio basilar do direito internacional, não inderrogável. É um princípio inderrogável, portanto. Quais são, como nos disse o senhor Olivier Béa, que fez uma análise em profundidade dos temas, os fluxos conjuntos, por assim dizer, em que não só os candidatos a asilo, mas também imigrantes ilegais, procuram uma proteção que o seu país de origem não lhes pode dar. Estes últimos migrantes muitas vezes abusam do sistema de asilo, e mais uma vez falo de fluxos mistos. E um terceiro aspecto, quando as autoridades estatais devolvem os candidatos de asilo à procedência antes de lhes permitir candidatar-se a asilo, antes de terem a oportunidade de o fazer. Se um tal regresso tiver lugar, em muitos casos, tem lugar para países terceiros inseguros. Deixando agora o non-refoulement, que é uma trave-mestra a nível das implicações de direitos humanos do regresso forçado, há outros limites à autoridade estatal. Por exemplo, não é permitido deter as pessoas e expulsá-las. Isto em várias fontes, entre as quais a Convenção Europeia. Há, além disso, outros limites que se encontram, nomeadamente, na Convenção Europeia. Por exemplo, o artigo 2º, direito à vida. Artigo 8º, direito à vida familiar ou direito à vida privada. É aplicável quando o non-refoulement não entra em jogo, mas, ao abrigo do tribunal, a integridade física e moral da pessoa em questão seria prejudicada na situação de regresso, com remissão para o artigo 8º, cuja invocação pode opor-se à intenção de regresso. Outros artigos há, o artigo 12º, por exemplo, na Convenção Europeia. Portanto, há uma rede bastante alargada de proteção. Porém, na prática, os Estados nem sempre respeitam estas obrigações, o que é visível através do alto número de casos presentes ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos com base nestas violações. Para resumir, até aqui, podemos identificar 4 regimes aplicáveis: a Convenção de Genebra, a Convenção Internacional dos Direitos Humanos, a Convenção contra a Tortura e a Convenção Europeia dos Direitos Humanos. E estas 4 fontes aplicam-se a todos os 47 Estados-membros do Conselho da Europa. Para além do nível do Conselho da Europa, mencionamos rapidamente a União Europeia, remetendo para o acervo quanto a asilo nessa sede. Uma das situações de geometria variável da União Europeia. Convém ainda sublinhar a relevância do programa de Estocolmo, datando do final do ano passado, assim como o Pacto Europeu sobre Imigração e Asilo, em outubro, sob a presidência francesa. Estes 2 instrumentos apontam para a reavaliação dos acordos de readmissão concluídos a nível da União Europeia e, mais uma vez, contam com o apoio construtivo dos Estados-membros na sua implementação. Gostaria de sublinhar algumas questões ainda em aberto no que respeita às aos crimes perpetrados por migrantes, é interessante tais casos são interessantes, neste contexto, o princípio da proporcionalidade é de essencial aplicação. A nossa oradora referiu a existência de casos específicos no Reino Unido, um Estado-membro há, pelo menos com um mecanismo de concessão de asilo pouco rigoroso, que pode suscitar problemas. Isto foi objeto de uma referência pela senhora Noala Moll. Outros casos há em que os regressos apodados de voluntário na realidade o não são. O regresso forçado é o passo seguinte e os problemas que lhe estão conexos. Em alguns casos houve suicídios após o regresso. E é aqui que se impõe falar de acordos de readmissão, uma vez que são os meios práticos que permitem a implementação dos regressos forçados. Em direito internacional, há uma obrigação geral que impende sobre todos os Estados no sentido de readmitirem os seus nacionais. É uma regra consuetudinária, natural. Então, porquê tais acordos perante a existência de tal regra? Pois a resposta é simples, é uma regra tão genérica que sem ulterior regulamentação é de difícil aplicação. Por esta razão, os Estados têm vindo a concluir estes acordos para pormenorizar e precisar esta obrigação em termos de prazos, aspectos processuais, mecanismos de implementação, etc. Para além disso, estes acordos respeitam a readmissão de nacionais de terceiros países e de apátridas que não são objeto de uma semelhante regra de direito internacional natural, se assim se puder dizer. Falando de acordos de readmissão, há duas escolas de pensamento. Uma primeira, que diz que se trata de instrumentos neutrais, que nada têm a ver com direitos humanos, outros sim sendo instrumentos técnicos, ponto final. A segunda escola está mais preocupada com as violações dos direitos humanos devido à aplicação dos acordos de readmissão, nomeadamente quando estão envolvidos nacionais de países terceiros ou apátridas, readmitidos para países por onde transitaram antes de chegar ao país de onde agora estão a sair. Antes de decidir quem tem razão, algumas reflexões sobre a matéria. Indubitavelmente, a União Europeia tem vindo a concluir uma série de acordos de readmissão. É um objetivo aparentemente prioritário e catnunc. E estes acordos contêm cláusulas, ditas cláusulas de não afetação, estipulando o respeito dos princípios dos direitos humanos no processo de readmissão. Estes acordos nem sempre são instrumentos meramente técnicos, servindo para a União Europeia como elementos de implementação dos objetivos genéricos de política de estrangeiros. Quanto a estes acordos, ainda duas observações. Em primeiro lugar, sistemas de monitorização. É importante, uma vez que, nada sabendo sobre um readmitido, após a readmissão, É imprescindível monitorizar, acompanhar o sucedido após a readmissão para poder determinar do seu sucesso ou falta dele. Mesmo, se, como há pouco disse, se considerar a partir daqui estes acordos são neutrais, no decurso da readmissão podem ser cometidas violações dos direitos humanos, por exemplo, uma readmissão por avião, não havendo água ou alimentos a bordo para a pessoa que está a regressar, ou a mesma, o regresso ser feito sob escolta ou sob força indevida, sem razão. Uma vez que a questão tem importante relevância, é pedido aos Estados-membros que monitorizem os regressos e na União Europeia dispomos agora da Diretiva sobre Regressos que estipula uma tal obrigação para os Estados-membros. Avançando para fins específicos, só me falta com os fins específicos, ou as questões específicas, melhor dizendo, só me faltam duas. A próxima, as preocupações em sede de direitos humanos, no caso de se utilizarem operações, voos conjuntos para estes regressos. Por exemplo, um número limitado de assentos a bordo e, para poupar dinheiro, alguém, sem se considerar as condições do voo, é metido no avião para ser devolvido e, na ausência das condições mínimas, trata-se de uma clara violação. Finalmente, pessoas vulneráveis, referência repetidamente feita por vários oradores, membros de, por exemplo, grupos como sejam mulheres ou menores ou portadores de deficiências. Trata-se de mais um campo em que a soberania nacional tradicional é cada vez mais contestada pelas preocupações de outra natureza, sendo cada vez mais difícil encontrar um equilíbrio harmónico ou harmonioso entre ambos. Na prática, os instrumentos disponíveis são aceitáveis, e respeitando as obrigações em sede de direitos humanos, mas muitas vezes a sua implementação é o ponto fraco do sistema e essa sim viola os direitos humanos. Portanto, e a leia de recomendação para o futuro, penso que a nível internacional e europeu temos um quadro jurídico aceitável no que respeita ao primado dos direitos humanos, o desafio está em garantir uma melhor implementação destes instrumentos e uma melhor implementação das práticas de regresso respeitadoras dos princípios informadores dos direitos humanos. Muito obrigado.
Thank you very much.
Muito obrigada, Thanos. Acho que podemos agora ter um período de debate, não é? Sim, se tiverem alguma pergunta, algum comentário, algum reparo urgente, premente, para os oradores ou para os relatores, agora será o momento indicado para pedirem a palavra. Temos 10 a 15 minutos para debate e depois passaremos de imediato à sessão de encerramento. Perguntas?
Buenos dias.
Boa tarde.
Muito boa tarde. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço a palavra para, em primeiro lugar, agradecer a todos aqueles que trabalharam nesta conferência. Seria mal criado não agradecer. Muito obrigada a todos os que participaram na organização deste evento. Em segundo lugar, queria dizer, Não há nenhum local no mundo onde os direitos humanos sejam mais protegidos do que na Europa. Não há nenhum local do mundo. Porquê? Porque temos conferências tais como estas na Europa. Juntamos parlamentares, juristas, profissionais, representantes da governidade, da sociedade civil, representantes da administração pública. Temos muitas exigências, há um nível de autoexigência muito elevado. Queremos muito defender os direitos humanos, defender a Europa. Não há nenhum direito internacional natural na ordem jurídica, são acordos entre Estados. E queria ainda dizer que o fundamental não é criar novas normas, mas antes garantir a aplicação das normas que já existem. Se vigiarmos, se zelarmos por isto, se zelarmos porque isto aconteça, isto já será uma grande conquista. Todos já leram um tratado internacional, uma lei, e sabem que aquilo que leem é bom, mas precisamos trabalhar em conjunto para aplicar o que lá está. E, portanto, espero que continuemos a ter conferências tais como estas, debates tais como este, e espero que cada vez mais tenhamos protocolos comuns, linguagens comuns e formas de atuar em conjunto para continuarmos a avançar na matéria de proteção, em matéria de proteção daqueles que não têm direito à esperança. Muito obrigado. Vamos partir, considerando que foi de certeza um êxito ter cá estado.
Thank you.
Muito obrigado. Mais alguém?
Relativamente às conclusões do workshop 2, queria só referir que pareceu-me a mim que havia uma separação artificial entre o exercício da soberania de um Estado e os direitos humanos. Queria só fazer uma precisão técnica, que é a seguinte: num Estado de Direito, o exercício da soberania faz-se num quadro legal e constitucional definido, no qual naturalmente se incluem o cumprimento dos direitos humanos plasmados no quadro legal que lhe é aplicável. Obrigado.
If our rapporteurs would like to react.
Não sei se o relator quer reagir ao que acabamos de ouvir.
May I say something?
Se me permitir. O colega está neste momento a sair da sala, mas gostava de referir o seguinte. O que disse é verdade, mas não totalmente verdade, porque por vezes, tal como em Espanha, onde surgiu uma lei da imigração que foi presente ao Tribunal Constitucional, e o Tribunal Constitucional decidiu que 4 artigos da lei não respeitavam a nossa Constituição no que diz respeito aos direitos dos migrantes e, portanto, reformulamos a lei da imigração espanhola. Essas alterações tiveram de ser introduzidas, alterações referentes aos direitos de migrantes irregulares. Portanto, em geral, é verdade aquilo que disse. Como diz o colega espanhol que está ali, é normal que a lei, o direito interno, o direito europeu, normalmente acertam, mas o que é difícil é a aplicação correta da lei. O que é difícil é conseguir boas práticas na implementação dos direitos humanos. Por vezes, o direito interno, o direito europeu, as diretivas europeias são presentes a tribunais superiores. E queria apenas referir isso, para que não nos esqueçamos disto também. Muito obrigado. Queria muito rapidamente comentar o que ouvi, por ordem inversa. No que diz respeito à segunda questão, há uma separação artificial entre a soberania e os direitos humanos. Eu talvez tenha colocado a questão de forma menos linear do que devia. Pede-se às autoridades estatais que decidam quem permanece no seu território, quem entra, quem sai. E, portanto, é evidente que a soberania é um princípio muito importante, faz parte do direito internacional, das relações internacionais, etc, etc. E eu tentei estabelecer uma comparação. Existem, por um lado, obrigações no âmbito da aplicação dos direitos humanos e, por outro lado, temos a questão da autoridade do Estado, do poder do Estado para regular estas matérias, zelando pelos seus interesses. Quanto à primeira observação, concordo com o que disse. Eu tento sempre chegar a esse tipo de conclusão. Temos um normativo muito exigente e abrangente ao nível nacional, regional e internacional, mas o que falta é a aplicação real na prática. E concordo plenamente, portanto, com o que foi dito.
Tomás.
Muito obrigado, tanto ao Tomás como à Cristina. Fiquei surpreendido por não ter visto malta com a mão no ar a pedir a palavra. Estão aqui. Tem a palavra? Fico satisfeito por ter sido a causa dessa surpresa e agora ter posto fim a essa surpresa. Mas queria aqui referir o seguinte. Venho do Conselho da Europa e o Conselho da Europa assenta em três pilares: democracia, direitos humanos e o primado do direito. Ora, o que o colega estava a dizer não é que as autoridades estatais são perfeitas. Disse, e disse acertadamente, que muitas vezes os Estados erram e, por isso, existe um enquadramento constitucional sob a forma de tribunais que têm de corrigir o Estado. Os tribunais fazem parte do Estado e, por isso, os Estados soberanos. E tenho de dizer que é muito importante que neste debate se realce a importância de se falar também nos Estados, porque em última análise são os Estados que vão tomar as decisões. E quando digo Estados, estou a falar de tudo: representantes do governo, tribunais, portanto, todos os órgãos de um Estado, porque em última análise são os Estados, repito, que são responsáveis pela Convenção dos Direitos Humanos. Ninguém apontou uma pistola à cabeça de um Estado-membro para que assinassem a Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Sabiam o que estavam a fazer, foram eles que quiseram assinar o documento, foram eles que sentiram a necessidade no pós-guerra de um texto desta natureza que permitisse o acompanhamento destas questões para garantir que aquilo que se passou há 60 anos não se repete. E devo sublinhar isto mesmo: os direitos humanos só funcionam se funciona dentro de um Estado que tem legitimidade, com uma sociedade civil que os apoia. Muito obrigado.
Thank you, and we have...
Muito obrigado. Mais duas perguntas. Temos tempo para mais duas perguntas ou comentários.
Yes.
Sim.
I'll just take the...
Queria muito rapidamente usar da palavra, vou ter de falar no final, na sessão de encerramento, mas aqui queria dizer o seguinte: parece-me que aquilo que o colega de Malta disse está certo neste sentido. Cabe aos Estados implementar o enquadramento jurídico, mas o que gera frustração na Assembleia do Conselho da Europa é que se assinam convenções, ratificam-se convenções, mas depois nem sempre se implementam as convenções adequadamente. E no campo da migração, acho que estes dois dias mostraram que temos aqui um problema real, especialmente na área dos regressos forçados, na área da expulsão. Segundo ponto, sentimos alguma frustração porque os instrumentos jurídicos, as convenções que derivam muitas vezes de recomendações no âmbito dos três pilares do Conselho da Europa, Comitê de Ministros, a Assembleia e a Comissão também, estou aqui a pensar no trabalho feito por estes três pilares da organização, a Comissão para a Migração também, mas nem sempre se vê uma ratificação rápida por parte dos Estados destas convenções e muitas vezes alguns nem sequer se preocupam com a ratificação. Ora, aquilo que concluo, com base no trabalho destes últimos dois dias, é o seguinte. Houve aqui uma vindicação dos juízos feitos pelo Conselho da Europa, sobretudo na perspectiva da Assembleia, de certeza que o meu colega Bota concorda plenamente comigo, mas temos feito recomendações que visam melhorar os direitos humanos em todos estes campos, mas ninguém as adota, não são adotadas. E não é que sejam necessárias novas ideias, precisamos é de vontade política para adotar aquilo que já é feito. Ora, queria também, agora que estou a usar da palavra, reagir a algo que disse a Catarina. Não estive no ateliê D, mas falou na migração e falou na crise económica. Ora, a Assembleia debateu esta temática uma tarde inteira, salvo erro, na sessão de abril. E na área da migração fizemos recomendações fortes ao Comitê de Ministros. Recomendações duras, no sentido de não se aproveitar a oportunidade de não haver agora emprego suficiente para devolver as pessoas aos países de origem. E foi isto que eu disse no discurso de abertura ontem de manhã. A Europa necessita de migrantes e quando a crise económica passar e quando as coisas melhorarem, começarmos a construir outra vez, aqui em Lisboa até, estamos a ver projetos a serem suspensos por causa de falta de meios, mas quando voltar a haver construção, quando os projetos voltarem, vamos precisar destas pessoas. E esta mensagem é muito importante. Temos de voltar para casa com esta mensagem. Ou seja, necessitamos de migrantes e temos de os tratar de modo justo.
Thank you, John, for...
Muito obrigado, Sr. Presidente, pelos seus comentários. Uma última oportunidade para usar da palavra. Última pergunta, último comentário. Faça favor, tenha a palavra.
Merci, Monsieur le Président. Je parle en français.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou falar em francês para variar um pouco. É mais fácil falar em francês, apesar de ser português. Trabalho no Gabinete de Direito Comparado. Os intérpretes interrompem-se porque o francês não está previsto para esta sessão.
Assemblée. Mais que le pessimisme pourrait peut-être être associé à la crise économique et financière à laquelle nous assistons, qui va peut-être conduire à des violences inénarrables et que nous devrions éviter, ou des accidents comme celui qui est arrivé hier matin en Méditerranée, mais que, en ce qui concerne l'asile, nous devrions être optimistes. Je me suis battu personnellement ici au Portugal pendant des années pour que le recours de la phase administrative à la phase judiciaire dans les lois d'asile devienne suspensif. Par miracle, il est devenu suspensif non seulement au Portugal, mais dans tous les pays d'Europe, pratiquement, entre 2005 et 2008. Ceci est extraordinaire. À quoi...
Ora, temos a Directive d'Asilo de 2005, que é da União Europeia. Temos a jurisprudência do Tribunal de Justiça da Comunidade, do Tribunal da Comunidade Europeia em relação à proteção subsidiária. Não estou aqui a falar de asilo, cito El Cafagi, e a jurisprudência extraordinária do Tribunal de Justiça dos Direitos do Homem, que data de há muitos anos a esta parte, Schwede e Chahal, e Cabramézian versus França. Também temos o caso Sadi, que articula os artigos 2, 3 e 13 da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, falando da necessidade de um recurso real, para que a pessoa possa falar o seu ponto de vista numa fase administrativa e depois judicial, em sede de recurso no âmbito do direito ao asilo. Também temos o direito ao recurso nas diretivas da União Europeia. Temos visto tudo isto acontecer em Portugal e noutros países. Ora, é importante falar-se nesta parte da discussão que tem a ver com o efeito suspensivo. Ora, se as coisas não são maravilhosas na Europa, é porque houve toda uma evolução que não se via há alguns anos. E neste momento devemos estar até bastante satisfeitos com o que já temos. Eu sou otimista e era no fundo isto que eu queria dizer. Muito obrigada.
Ok, thank you.
Muito obrigado. Tenho alguma informação para vos dar? Dois pontos. Boas notícias foram de que perdi alguma desta informação e, portanto, vou agora aproveitar para agradecer às autoridades portuguesas, à Luísa especialmente, por toda a hospitalidade, pelo convite, pela honra que me foi concedida de ser presidente desta sessão. E a má notícia é que não vai haver pausa para café. Vamos ter apenas mudança de mesa para retomarmos a reunião com a sessão de encerramento daqui a 3 minutos. Muito obrigada aos relatores, aos oradores e aos participantes nos dois ateliês paralelos. Muito obrigada. Senhoras, chegamos à sessão de encerramento da conferência, que vai proceder do seguinte modo. Primeira parte da sessão, vou tecer algumas conclusões preliminares na qualidade de relator-geral da conferência. Depois, haverá conclusões de Dalila Araújo, secretária de Estado da Administração Interna, e os comentários de encerramento serão feitos por Oswaldo de Castro, presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias da Assembleia da República. Passo então, sem demoras, e vou levantar-me para tecer as minhas conclusões antes de dar a palavra às oradoras à minha direita.
Ladies and gentlemen,
senhoras e senhores, chegamos agora ao final da conferência e, enquanto relator-geral, foi-me cometida a tarefa de convosco partilhar as conclusões retiradas dos debates destes dois dias. O Conselho da Europa congregou uma vasta gama de interessados, incluindo políticos e parlamentares, funcionários superiores de vários ministérios envolvidos com a migração em Estados-membros, organizações internacionais e representantes da sociedade civil para debater direitos humanos e migração. Este espaço de diálogo foi, em si, um fim digno de encómios, mas foi igualmente definido um objetivo ambicioso aos participantes na conferência, nomeadamente como melhor propiciar uma abordagem com base em direitos humanos à proteção de migrantes, refugiados e candidatos a asilo. Os oradores na sessão inaugural referiram-se a uma abordagem com base em direitos humanos às políticas de migração e à necessidade de colocar o indivíduo migrante, candidato a asilo ou refugiado no centro das políticas de migrações, quer nacionais, quer europeias, quer do Conselho da Europa, que se aplicam, claro está, a uma Europa alargada, estas últimas. Nas minhas observações preliminares de ontem, disse eu que a conferência reconstituía uma oportunidade de se debater como melhor articular, formular ou implementar uma tal abordagem com base em direitos humanos nas áreas específicas dos ateliês temáticos, nomeadamente interseção no mar e assuntos conexos, detenção, quer de candidatos a asilo, quer de migrantes irregulares, tráfico, exploração e violência, xenofobia e racismo, assim como expulsão e regressos forçados. Disse também ontem que isto se dizia mais depressa do que se fazia, devido a um certo número de tensões que permeavam os temas em debate. Em primeiro lugar, a tensão entre direitos humanos e soberania estatal. E aqui a soberania estatal é entendida como a prerrogativa soberana do Estado gerir as suas fronteiras, determinando a quem é lícito franquear-lhe a entrada, assim como quem deverá ser expulso ou feito regressar ao seu ponto de origem, e também aqueles que não têm o direito de permanência, embora seja muitas vezes sublinhado que esta tensão é muitas vezes gerida a favor dos interesses estatais, na medida em que são introduzidas medidas desproporcionadas, tais como aquelas que se aplicam à detenção dos candidatos a asilo, imigrantes irregulares e ainda expulsão de suspeitos de terrorismo nacionais de países terceiros. Atenção entre um debate sobre direitos humanos e migrantes com base em princípios e as realidades e dificuldades com que se defrontam os decisores políticos perante a necessidade de reagir a uma opinião pública frequentes vezes hostil. E, finalmente, a tensão entre as duras realidades da crise económica, por um lado, que suscita uma tendência para o encerramento, proteção ou protecionismo e restrição da migração e o contínuo reconhecimento da necessidade de migrantes em certos setores da economia, assim como a garantir que as obrigações internacionais de proteção dos refugiados e direitos humanos dos migrantes são respeitadas. O preenchimento destas obrigações não pode ser circunscrito em tempos de crise económica, pois que se torna, aliás, ainda mais urgente nesse contexto. Tal como debatido durante a conferência, os instrumentos e mecanismos existentes para promover a articulação e implementação de uma abordagem de direitos humanos à proteção dos migrantes, refugiados e candidatos de asilos nos ordenamentos nacional e europeu são os seguintes, de que me permito citar alguns exemplos. Quanto a instrumentos vinculativos a nível internacional, temos as convenções nucleares de direitos humanos, incluindo aquela mais diretamente relacionada com migrantes, a Convenção Internacional para a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e Membros das Suas Famílias. Este tratado é de óbvia importância porque a maior parte dos 214 milhões de migrantes internacionais no mundo de hoje são trabalhadores migrantes e seus dependentes. Contudo, esta convenção apenas foi ratificada por alguns Estados-membros do Conselho da Europa e por nenhum Estado-membro da União Europeia. Há também o Direito Internacional do Trabalho, da OIT, e de particular relevância para a proteção de todas as pessoas no seu ambiente de trabalho e respeito, independentemente da sua nacionalidade e estatuto de imigração, incluindo as duas convenções OIT especificamente para a proteção dos trabalhadores migrantes, números 97 e 143, que, em contraste com a convenção internacional acima referida, foram aceitos por um maior número de Estados-membros do Conselho da Europa, assim como por um certo número de Estados-membros da União Europeia. As normas marítimas internacionais têm igualmente tido acolhimento generalizado. A nível regional, Ao nível do Conselho da Europa, temos a Convenção Europeia sobre Direitos Humanos, que tem sido aplicada à proteção dos migrantes e refugiados, embora esta aplicação tenha sido mais bem sucedida no que respeita a certos artigos, nomeadamente o terceiro, do que outros. Igualmente, vimos a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, que veio reforçar o quadro de referência dos direitos humanos da União Europeia, nomeadamente dando força vinculativa à Carta Fundamental, à Carta dos Direitos Humanos, dos Direitos Fundamentais, perdão, da União Europeia e obrigando, assim, a União Europeia a tornar-se parte otorgante da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. É igualmente importante não esquecer outros instrumentos pertinentes do Conselho da Europa que têm recebido menos atenção, nomeadamente a Carta Social Europeia, na sua forma revista, que deu uma definição ambiciosa ao, melhor dizendo, um mandato ambicioso ao Comitê Social Europeu, no sentido de lhe cometer também a proteção de migrantes irregulares, a título de grupos vulneráveis de migrantes irregulares, como seja o acesso das crianças aos cuidados de saúde e à habitação adequada. Para além disso, a Convenção Europeia sobre o Estatuto Legal de Trabalhadores Migrantes dá importantes salvaguardas aos nacionais de partes negociantes, partes contratantes, que sejam trabalhadores migrantes legalmente residentes em estados terceiros. Muitos de nós, nesta conferência, consideram a adoção destas normas significativa para, em ordem a uma correta proteção dos interesses em presença. Contudo, é a nível da implementação, estamos ainda muito longe de podermos ter considerado que a proteção, melhor dizendo, a abordagem dos direitos humanos foi tornada parte integrante das políticas de migração a nível nacional e europeu. Como disse ontem, a maior parte dos 5 temas que os participantes da conferência foram chamados a tratar aplicavam-se a todo o ciclo migratório. Portanto, a situação nos países de origem, antes da partida, a jornada percorrida pelos candidatos a asilo, refugiados, imigrantes, as condições e países de trânsito, a sua recepção à chegada, a estadia ou residência no país de destino, assim como o regresso ao país de origem e a sua reintegração. Ora, para que tudo isto funcione, uma abordagem com base em direitos humanos deve ser aplicada de forma exaustiva a todo o processo migratório. E se pretendemos que o ser humano esteja no cerne das políticas de migração, dever-nos-á preocupar não só as políticas ou legislação respeitantes ao seu tratamento à chegada no país de acolhimento ou destino, mas também as políticas vigentes no país de origem, por exemplo, que, se adotadas e eficazmente aplicadas, poderiam bem ter prevenido ou, pelo menos, mitigado muito do resultante exploração e abuso. Quais são, então, os elementos de uma abordagem com base em direitos humanos, tal como foram identificados ao abrigo das 5 distintas áreas temáticas tratadas durante a conferência? Rapidamente, no que respeita à interseção no mar e outros temas relacionados, os participantes consideraram que o acervo de instrumentos jurídicos atualmente disponíveis lhes parece suficiente, quer os legalmente vinculativos, como sejam instrumentos internacionais nucleares de direitos humanos, incluindo a aplicação do princípio de igualdade e não discriminação, e convenções marítimas internacionais ou outro normativo menos de cariz menos vinculativo, como seja o plano de ação em 10 pontos do ACNUR, embora subsista o desafio da aplicação destas normas de forma consistente e esclarecida, dando plena eficácia à proteção dos direitos humanos dos migrantes que se encontrem em situações particularmente perigosas e vulneráveis. Isto exige o salvamento de migrantes em perigo no mar, preferivelmente levando-os para um país em que haja um sistema viável de consideração de pedido de asilo e adequada proteção dos seus direitos humanos, de preferência a países terceiros em que, na pior das situações, não existam ou que, na melhor, a sua existência seja questionável.
A proteção dos direitos humanos e assistência humanitária tem que ser fornecida a todas as categorias de migrantes quando da sua chegada, antes de serem dados passos mais concretos para identificar as pessoas em questão, tendo em vista a determinação da existência de necessidades especiais, por exemplo, se se trata de refugiados, menores não acompanhados ou vítimas de tráfico. A este respeito, os participantes sublinharam que a solidariedade entre os Estados-membros do Conselho da Europa, assim como a eficaz cooperação entre agências ou organizações internacionais e nacionais, assim como com a sociedade civil, é de particular relevância. Uma abordagem com base em direitos humanos nesta área deverá igualmente garantir o acesso à justiça para os migrantes interceptados no mar, incluindo a eficaz utilização de mecanismos de acesso a formas de remediar a violação dos seus direitos. Quanto à detenção de migrantes irregulares, esta constitui uma relevante preocupação. A crescente criminalização dos migrantes e candidatos a asilo, pessoas que muitas vezes não cometeram qualquer ato ilícito penal, ou mesmo se o tiverem cometido, não estão a ser acusados judicialmente pelo facto. Poder-se-á, aliás, dizer que uma abordagem com base em direitos humanos não pode pactuar com a imposição de detenção criminal aos migrantes apenas por entrada irregular, a par e passo com todas as categorias de restantes perpetradores de ilícitos criminais. Deverá haver, a presunção deverá funcionar contra a detenção dos migrantes irregulares, o que significa que apenas deverá mesmo recorrer a título de última rácio, utilizando ao abrigo do 5.1F o conceito de detenção permissível, assim como de forma casuística para impedir a entrada não autorizada de migrantes ou tendo em vista a sua expulsão. É a fraseologia do artigo 5º, número 1, a linha F da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Esta abordagem igualmente requer que se dê séria consideração às alternativas à detenção, um certo número das quais se encontram especificadas na recente Assembleia da Resolução da Assembleia Parlamentar 1707 de 2010, devendo tais alternativas igualmente respeitar a perspectiva dos direitos humanos. Se se recorrer à detenção em circunstâncias excepcionais, no mínimo, o tratamento que o detido, por razões de migração, receber em termos de condições material e direitos processuais não deverá ficar aquém daquelas reconhecidas a um detido penal. Para além do mais, as crianças nunca deverão ser detidas em qualquer circunstância, o que logicamente implica que se os parentes com eles estiverem, os melhores interesses da criança carecem que na maior parte dos casos não sejam separados dos seus pais ou parentes que exerçam sobre eles a tutela. Finalmente, e isto foi sublinhado repetidas vezes, se a detenção for praticada, mas as condições legais de detenção deixarem de existir, ou seja, se não houver expectativa de remoção do território ou a duração máxima de tempo de detenção permitida tenha passado, o migrante deverá ser imediatamente libertado e deverá ser fornecida documentação e um estatuto que lhe permita acesso aos direitos económicos e sociais, incluindo nos primeiros o emprego, para assim impedir uma situação de limbo em que não haja um estatuto reconhecido. Na sessão sobre tráfico, exploração e violência, consideramos questões de tráfico e com ele relacionadas, sendo o tráfico um crime particularmente hediondo que resulta numa série de abusos de direitos humanos. À luz da interseção entre direito penal e direitos humanos, em teoria deveria talvez ser mais fácil adotar uma abordagem com base nos direitos humanos quando se lida com tráfico, embora isto nem sempre assim seja. Existe o risco que atividades sejam tidas, melhor dizendo, que em abordagens que se concentrem nos controlos migratórios e de fronteira, se assumam atitudes ou atividades que melhor pertencem ao sistema penal, enquanto estas abordagens deviam ser complementares como resulta do conceito dos 4 P's, prevenção, proteção, punição e parceria. A este respeito, a importância da prevenção e da consciencialização é de evidente relevância e espalha uma vez mais que uma abordagem com base em direitos humanos carece de se concentrar em todo o ciclo migratório, começando com a ação no país de origem. É igualmente relevante constatar que a focalização da importância dada ao tráfico humano não faça perder de vista outras formas de exploração de que os migrantes sofrem nos países de acolhimento, nomeadamente a exploração ligada com condições de trabalho mais abusivas vividas por migrantes em situações irregulares e regulares. Enquanto tal tratamento possa equivaler a tráfico em certas circunstâncias, com maior frequência será talvez uma questão de padrões de emprego e sua adequada implementação e uma abordagem puramente migratória ou antitráfico é insuficiente e poderá inclusive ser contraprodutiva. Xenofobia e racismo. Uma abordagem com base em direitos humanos à migração, não pode ignorar os esforços necessários para empreender a luta contra o racismo, a discriminação e a xenofobia. Uma abordagem alargada a esta questão é necessária e deve incluir distinções não equitativas que vitimizem os migrantes com base num certo número de fundamentos, nomeadamente a sua nacionalidade. Tal como nos outros temas debatidos durante a conferência, há toda uma série de instrumentos regionais e internacionais no que respeita a este tema, desde a Convenção Internacional contra Todas as Formas de Discriminação Racial, ICERD, a instrumentos do Conselho de Europa, tais como o Protocolo número 12, à Convenção Europeia dos Direitos Humanos, ao trabalho tão inovador quanto importante levado a cabo pela Comissão Europeia contra o Racismo e Intolerância, a ECRI. Uma política abrangente de combate à discriminação e xenofobia contra os migrantes encontra-se definida na Declaração e Programa de Ação de Dublin. Mais uma vez, uma correta implementação é a chave das medidas, apoiada por medidas suplementares, que tenham por objetivo a formação de profissionais e a educação da sociedade civil do país anfitrião, de acolhimento, a começar com as crianças e as atividades interculturais. O apoio aos programas oficiais pela sociedade civil e parcerias com ela são fundamentais neste respeito. Expulsão e regresso forçado. Esta questão epitomiza de forma mais clara a tensão entre a abordagem de soberania estatal e a abordagem com base em direitos humanos. Aqui o desafio é garantir um equilíbrio adequado. Medidas sensíveis à dimensão dos direitos humanos incluem o respeito pelo princípio de non-refoulement, a proibição de expulsões coletivas e garantindo que cada caso é ajuizado com base nos seus méritos. Um princípio que se aplica também à interseção no mar. Dever-se-á dar a prioridade ao tratamento voluntário, ao retorno voluntário, como aliás é o caso na Diretiva sobre Regressos. Subsiste saber se tempo suficiente é dado para o regresso voluntário ao abrigo da Diretiva. Pretendo notar ainda que numa recente proposta da Comissão Europeia no sentido de alargar ou emendar o mandato da Frontex encontram-se interessantes passagens sobre a monitorização das operações de regresso de uma perspectiva de direitos fundamentais. Faltará ver se o Conselho da União Europeia vai seguir estas sugestões da Comissão. Finalmente, gostaria de dizer, e isto foi dito no contexto da expulsão e regresso forçado, que deverá ser tomado particular cuidado no que respeita ao tratamento a ser dado a suspeitos de terrorismo. Em conclusão, pretendo sublinhar um número de temas transversais que resultam dos debates aqui havidos. Em primeiro lugar, a questão dos dados foi referida repetidas vezes, assim como a dificuldade de se corrigirem estatísticas fiáveis, nomeadamente quanto os temas de objeto de preocupação estão em situação irregular ou em situações de exploração doméstica. A boa formulação de políticas carece de dados sólidos com base em provas indisputáveis. E isto continua a ser um desafio de tomo, carecendo de uma abordagem consistente e de ulterior cooperação e coordenação entre as instituições competentes. Em segundo lugar, a crise económica premiou muito do debate desta conferência, embora, tal como anteriormente havia feito notar, a crise não possa ser tida como pretexto para se reduzir ulteriormente a proteção dada aos direitos humanos e aos refugiados, o risco que tal proteção possa ser indiretamente reduzida através da retirada ou suspensão de fundos anteriormente disponibilizados para importantes programas capazes de assistir e apoiar tais categorias de migrantes, como seja, por exemplo, deixar de dar apoio às vítimas de tráfico, assim como medidas de pró-igualdade e antidiscriminação. Em terceiro lugar, o conceito da proteção dos direitos humanos dos migrantes como responsabilidade partilhada é de crucial importância. As políticas de migração com base em direitos humanos devem começar no país de origem. Contudo, as parcerias entre todos os países em questão de destino, de origem e de trânsito são igualmente necessárias em todas as fases do processo migratório. Tais parcerias não se deverão só concentrar no fenómeno migratório per se, mas deverão também incidir nas causas que estão na raiz do fenómeno, tal como sublinhado na sessão sobre tráfico, exploração e violência. Além do mais, havendo uma obrigação moral sobre os Estados-membros do Conselho da Europa no sentido de assistência mútua, e nomeadamente aqueles na Europa Meridional mais afetados por fluxos migratórios mixos, por exemplo, em que a proteção dos direitos humanos e dos refugiados continua a ser de primeira importância. Por outras palavras, as obrigações de direitos humanos de base não são negociáveis. Para além do mais, o conceito da responsabilidade partilhada vai para além das situações de fluxos misto e pode também aplicar-se aos esforços de educação e consciencialização das populações dos países de destino sobre os factos da migração, assim como luta contra o racismo e xenofobia que vitimiza migrantes, cujos o contributo e o dinamismo que os mesmos trazem às sociedades de origem e destino, a sua capacidade empreendedora, a sua capacidade inovadora, a riqueza da diversidade, etc., tudo isto é responsabilidade primária dos representantes eleitos do Estado, mas todos os outros intervenientes, como sejam os representantes da sociedade civil e as organizações regionais e internacionais, têm aqui igualmente um papel importante a desempenhar. Em quarto e último lugar, uma abordagem com base em direitos humanos não é exclusiva. Estou particularmente grato à senhora Joy Ngozi Ezeilo, relatora especial das Nações Unidas para o tráfico de seres humanos, por ter sublinhado tal facto no ateliê sobre tráfico, exploração e violência. Deverá ser vista em complementaridade com outras abordagens, incluindo aquelas que respeitam ao controle migratório e de fronteiras e justiça penal. Um objetivo central desta conferência foi garantir que os direitos humanos encontram o local que é seu na formulação e implementação das políticas de migração. De outra forma, tais políticas terão falhado. E, a este respeito, aplaudo o Conselho da Europa por ter tomado esta importante iniciativa. Muito obrigada, senhoras e senhores. São estas as minhas conclusões.
I wish to invite Ms. Dalila Araújo, the Portuguese Deputy Minister.
Quero agora convidar Dalila Araújo, Secretária de Estado da Administração Interna, a usar da palavra.
Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias na Assembleia da República. Senhor Presidente da Comissão das Migrações, Refugiados e População da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Senhor Presidente da Assembleia Parlamentar do Comitê Europeu das Migrações do Conselho da Europa, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Convidados. Em nome do Ministério da Administração Interna, gostaria de deixar uma palavra de agradecimento às diversas entidades organizadoras que tornaram possível esta conferência e expressar o meu reconhecimento a todos os intervenientes que, pelo seu saber e pela partilha de experiências, enriqueceram o debate sobre um tema de reconhecida importância e atualidade no mundo em que vivemos. Cabe-me intervir neste painel de encerramento e, mais do que alinhar conclusões que já foram aqui referidas com bastante detalhe e com grande qualidade, eu gostaria, em jeito de balanço, de partilhar convosco algumas reflexões. E começando por uma interrogação. Por que realizamos esta conferência? Qual é a razão? Para relembrar a todos, a comunidade internacional, os governos nacionais, a sociedade civil, que os imigrantes não são cidadãos de segunda classe e que não devem ser privados dos seus direitos quando, por alguma razão, deixam as suas casas, os seus países e procuram um futuro melhor, mais próspero, mais seguro ou mais livre. Como é referido nas linhas gerais de enquadramento desta conferência, nos últimos anos, os movimentos migratórios se tornaram-se mais complexos e com um caráter mais misto. As pessoas viajam juntas, utilizam os mesmos meios de transportes, contratam os serviços dos mesmos traficantes e são expostas aos mesmos riscos e aos mesmos abusos. Vivemos numa sociedade global suportada por comunicações eficazes e acessíveis com transportes céleres. E projetamos também imagens de sociedades de bem-estar e de progresso e de liberdade com enorme capacidade de atração. E por isso não nos deve surpreender o número crescente de cidadãos migrantes que demandam os vários países da Europa, nem o caráter mutável dos fluxos migratórios alterando os perfis e os destinos. Os esforços para gerir estes fluxos de imigrantes que chegam às nossas fronteiras devem assentar em compromissos sérios, na partilha de valores comuns, de democracia, de respeito pelo primado da lei e pelos direitos humanos. Como foi relembrado nestes dois dias da conferência, os temas da interseção no mar, a detenção de requerentes de asilo, a imigração ilegal, o tráfico de seres humanos, a exploração e a violência, a xenofobia e o racismo, a expulsão e o retorno forçado são áreas onde os direitos dos imigrantes nem sempre são plenamente respeitados e, por vezes, são mesmo violados, comprometendo os valores fundamentais em que as nossas sociedades se baseiam. Temos todos presente a preocupante situação de dezenas de milhares de pessoas que chegam de barco às costas do sul da Europa em fluxos migratórios mistos e dos quais, tragicamente, muitas virão aparecer no esforço de alcançar o mundo novo que tanto anseiam. É, antes de mais, uma grave situação humanitária e que levanta pertinentes questões de direito internacional, nomeadamente na aplicação da legislação relativa aos refugiados e, essencialmente, dos direitos humanos. Refletimos também, e já foi aqui bem identificado, sobre as formas de garantir que a detenção de requerentes de asilo e de imigrantes irregulares seja utilizada como o último e não como o primeiro recurso. E sobre a necessidade de ter em consideração alternativas à detenção, garantindo em simultâneo a aplicação pelos Estados dos requisitos para a detenção de requerentes de asilo e de imigrantes irregulares. Relativamente ao tráfico de seres humanos, um dos crimes mais condenáveis associados à imigração legal e que viola os direitos básicos, foi unânime o reconhecimento da necessidade de um combate firme, determinado, sem tréguas a este flagelo dos nossos tempos. As vítimas deste crime, sabemos-lo todos, acabam muitas vezes por ser exploradas economicamente em trabalhos degradantes e, em alguns casos, em autênticos sistemas de clausura, a que nem a consciência dos Estados ou dos cidadãos pode ficar indiferente. Exige-se neste domínio um alerta social permanente, uma ação dos poderes públicos cada vez mais concertada na prevenção e na repressão deste fenómeno. Ao longo destes debates da conferência, ganhou evidência reforçada para todos a consciência de que o combate eficaz aos crimes associados à imigração ilegal que colocam em risco os direitos humanos é também uma das formas mais eficazes de proteger os próprios direitos humanos. Para combater o racismo, a xenofobia, a intolerância, ficou mais uma vez patente que os Estados devem assegurar a existência de uma sociedade plural, no respeito mútuo pelas diferenças, no quadro de uma partilha de valores comum, na qual os imigrantes possam integrar-se como cidadãos de corpo inteiro, assumindo em plenitude os direitos e os deveres da cidadania ativa das sociedades democráticas contemporâneas. Foi dada especial e merecida atenção aos processos de expulsão de imigrantes irregulares e às respectivas implicações em matéria de direitos humanos nas atuais políticas e prática do retorno e admissão, tendo-se realçado e bem a necessidade de garantir sempre a salvaguarda desses direitos e, em especial, no que toca às crianças e, em especial, às crianças não acompanhadas. O trabalho da comunidade internacional é aqui e essencial para preservar os direitos dos imigrantes no quadro dos conflitos existentes no mundo. E, neste sentido, as instituições das Nações Unidas sobre Direitos Humanos, como o Alto Comissário para os Direitos Humanos, o Alto Comissário para os Refugiados ou o OIT, são agentes importantes de intervenção para monitorizar os direitos humanos dos imigrantes. No plano europeu, ao nível da Europa que habitamos, realçamos a relevância e a eficácia da atividade do Conselho da Europa e das suas instituições. E não querendo ser exaustiva, eu referi aqui o Comitê Europeu para a Prevenção da Tortura e dos Tratamentos Desumanos ou Degradantes, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, a ECRI, o Comissário dos Direitos Humanos do Conselho da Europa e a própria Assembleia Parlamentar de que Vossas Excelências são dignos representantes. É importante que este trabalho seja reforçado de uma forma cada vez mais concertada e que o Conselho da Europa continue a ser um veículo e uma instituição importante de salvaguarda desses direitos. E neste contexto cumpre mencionar as ações do Conselho, que muitas vezes servem de base a outras iniciativas, nomeadamente na defesa dos direitos humanos, no combate ao tráfico de seres humanos, na definição de políticas e de estratégias de combate às redes de imigração ilegal, otimizando os benefícios dos fluxos migratórios, quer para os países de origem, quer para os países de destino. É sem dúvida meritória a forma como o Conselho da Europa supervisiona e assegura a proteção de direitos e liberdades fundamentais, sensibiliza a percepção da opinião pública sobre esta matéria, promove a educação para os direitos humanos, contribui para a formação profissional dos que nela atuam ou identifica as ameaças que surgem e que põem em risco a dignidade humana. Esta capacidade de intervenção do Conselho da Europa muito deve à sua natureza de organismo aglutinador, integrando países de origem, trânsito e destino das migrações, o que lhe permite desenvolver uma estratégia concertada e ter uma visão muito alargada da gestão de fluxos migratórios e reforçar as modalidades de cooperação entre os diversos países. Caros participantes e convidados, termino reforçando Uma ideia, não sei se é a principal, mas é uma ideia fundamental e que ressaltou das conclusões que o meu antecessor aqui identificou, é de que só com uma resposta global que junte no mesmo esforço os países de origem, de trânsito e de destino, poderemos fazer face aos desafios crescentes e em constante evolução que se colocam aos fluxos migratórios na aldeia global que é a nossa e no espaço de liberdade, segurança e justiça da União Europeia. É na persecução destes objetivos que o nosso governo desenvolve as políticas para as migrações, no respeito pelos direitos humanos, na aceitação da diversidade e na abertura à diferença e no combate à criminalidade associada à imigração ilegal. Muito obrigada a todos pelo vosso contributo e um bom regresso aos vossos países e continuem na luta deste desígnio, que é um desígnio do século XXI. Obrigada a todos.
Thank you very much, Deb.
Muito obrigado. A Secretária de Estado, dou agora as palavras finais. Dou agora a palavra ao Oswaldo de Castro, Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias da Assembleia da República.
I know that this...
Bem, sei que esta sala de Senado é muito bela, mas também é muito quente. Estamos a tentar melhorar as condições na sala.
Senhora, Sr. Relator-Geral Richard Cholewinski, Senhoras e Srs. Deputados da Assembleia da República e da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Senhoras e Srs. Presidentes da Organização das Nações Unidas, Sr. Diretor-Geral do SEF e demais entidades oficiais, ilustres convidados, Senhoras e Srs. É uma honra produzir a intervenção de encerramento desta conferência, subordinada a um tema que se encontra no núcleo mais essencial dos direitos fundamentais do ser humano. E por isso também um motivo de orgulho ver a Assembleia da República e a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, a que tenho a honra de presidir, associar-se à organização deste evento, ao Governo Português, através do Ministério da Administração Interna e dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras, ao Conselho da Europa e à sua Assembleia Parlamentar e à Organização das Nações Unidas, através do Gabinete do Alto Comissário para os Refugiados, Engenheiro António Guterres, verdadeiro ombudsman, provedor de tantas e tantas pessoas que vivem num mundo sem governo, sem proteção, sem representantes e, por vezes, sem defesa. Na verdade, os migrantes em geral e os refugiados e requerentes de asilo, em particular, são ou devem ser os primeiros e principais destinatários da Declaração Universal dos Direitos do Homem em toda a sua amplitude. Estas pessoas forçadas a mudar, levadas a fugir, obrigadas a procurar sobrevivência longe de casa e de tudo quanto lhes é familiar, perdem imediatamente a qualidade de cidadãos e o que essa característica acarreta por definição. De facto, se sempre houve quem se visse forçado a partir em busca de melhores condições de vida, no atual mundo globalizado e imediato de hoje, num mundo em crise, o fenómeno assume proporções verdadeiramente massificadas e preocupantes. Sabemos que, unidos, contados em conjunto, todos os migrantes do mundo criariam a quinta maior nação, um Estado com 244 milhões de habitantes, que só em 2008... criaram, através do seu trabalho, 444 mil milhões de dólares. Um país com cidadãos iguais aos outros, mas, infelizmente, um pouco menos iguais. 244 milhões de seres humanos, cidadãos sem Estado, muitas vezes por serem oriundos de Estados falhados, 244 milhões de histórias de vida, de valores e de oportunidades que, unidos e aproveitados, podem contribuir para fazer um mundo melhor. Mas para que tal seja possível, precisamos de boas soluções. E foi disso mesmo, e por isso vos saúdo a todos os que aqui estão presentes, e especialmente àqueles que mais se empenharam na organização, sem falar na Assembleia e no Governo, ao CEF, à Delegação do Conselho da Europa, enfim, às organizações das Nações Unidas que se empenharam, de facto, nesta organização. Por isso, se falou aqui da qualidade das respostas governamentais aos movimentos migratórios, acentuando o difícil equilíbrio que cada Estado tem de garantir entre o acolhimento e a defesa dos cidadãos, das cada vez mais prementes questões relacionadas com migrações marítimas, tantas vezes um fim inglório de uma vida desesperada, e da sempre delicada problemática da detenção, que aqui já foi abordada, aliás, e que vocês abordaram de uma forma que me parece extremamente bem cuidada. E que não é, dizia a detenção, não é, nem pode ser um fim em si próprio. Se recordarmos que na União Europeia foram detidos em 2008 cerca de 609 mil nacionais de países terceiros em situação irregular, percebemos que a forma como enfrentarmos o problema condiciona o sucesso da sua resolução. Mas falou-se também das faces mais macabras do nosso mundo, o tráfico, a exploração e a violência, em que redes sem escrúpulos enleiam os mais fracos e desprotegidos seres humanos com o único fito do lucro e dos proventos monetários. Um submundo que não podemos deixar de combater com a maior energia, firmeza e convicção, com os mais eficazes meios, até ao dia em que ele não seja mais do que uma memória triste de um tempo pior. Não esquecendo a intolerância, o racismo, a xenofobia, o preconceito contra a diferença com que, infelizmente, somos diariamente confrontados e que só mudanças profundas de atitude e de mentalidade conseguirão erradicar. Abordou-se igualmente a pena de expulsão, figura jurídica pré-constitucional que consagrada entre nós, em Portugal, no artigo 33º da nossa Constituição da República, marca de forma claríssima a diferença entre cidadãos e não cidadãos, tendo os primeiros o direito à não expulsão, mas não tendo os segundos o direito à imigração. Aos princípios constitucionais tem sido, aliás, dada a sequência legislativa assinalável, de que é exemplo mais recente a Lei do Asilo, a 27 de 2008, debatida e aprovada nesta Assembleia da República, nesta Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, por proposta do anterior Governo, e aprovada sem qualquer voto contra. Transpondo para o ordenamento nacional diretivas comunitárias, esta lei é peça fundamental na consolidação de um espaço europeu de direitos humanos, um espaço único de liberdade, segurança e justiça que prossegue a tradição humanitária do nosso continente. É nessa tradição que se insere o Gabinete Europeu de Asilo, que estará em funcionamento ainda este ano, e a segunda fase da construção do Sistema Europeu Comum de Asilo, essencial para que possamos ser um verdadeiro exemplo em matéria de integração e de construção de uma sociedade mais plural, mais rica e mais capaz de enfrentar todos os desafios. Desafios que a sociedade portuguesa tem vindo a ganhar na luta contra a intolerância que foi padrão em parte significativa do século passado em Portugal. Só explica que um recente estudo levado a cabo, o Índice de Políticas de Integração de Migrantes, ou MIPEX, que visa medir as políticas de integração de migrantes levadas a cabo em 28 países, 25 Estados-membros da União Europeia e 3 países não pertencentes à União, e as opiniões dos seus cidadãos relativamente aos imigrantes, colocam Portugal em segundo lugar numa lista encabeçada pela Suécia. E que depois desse estudo, as Nações Unidas, avaliando o grau de desenvolvimento humano, tenham afirmado que Portugal é o país com melhor classificação na atribuição de direitos e serviços aos estrangeiros residentes. é um conjunto de grandes passos em frente. Mas não creio, e tenho a certeza que o Governo também não pensa assim, que já tenhamos feito tudo, que temos ainda muito e muito para fazer. Estas são boas notícias, sob todos os prismas. Mas ainda o são mais considerarmos que o nosso país mudou muito no que aos fluxos, migratórios respeita. Se é verdade que todos os portugueses têm no seu ADN muito sangue de imigrante, fruto de 5 séculos e gerações que partiram para novas vidas, não é menos certo afirmar que também somos hoje um país de acolhimento. Destino de tantos e de tantas que, como nós fizemos noutros tempos em África, na América, na Ásia e, claro, na Europa, procuram agora em Portugal o mundo melhor com que sonharam e que têm direito a alcançar. Senhor Relator-Geral, Senhora Secretária de Estado, ilustres convidados, senhoras e senhores, numa época em que todos vivemos justificadamente preocupados com o contexto económico e financeiro do mundo, é mais importante do que nunca centrarmos as nossas atenções na condição humana, na proteção da sua existência, não só porque ela é pressuposto dos indicadores económicos, mas sobretudo porque é por estes cada vez mais condicionado. O primeiro relatório anual sobre a imigração e o asilo, relativo a 2009, da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, constata o que todos sabemos, que os migrantes são um dos grupos populacionais mais atingidos pela crise. Mas diz também que a imigração proveniente de países terceiros contribuiu para o crescimento de muitos Estados-membros. E não tenhamos dúvidas, Portugal é um dos casos. Para o crescimento e para o aumento da natalidade, por exemplo. Como sabemos, só em conjunto poderemos sair da crise em que caímos. Só aproveitando o contributo de todos poderemos ultrapassar os obstáculos que ainda temos pela frente. Só sendo solidários poderemos viver numa sociedade justa e humana, sem guetos, sem campos ou centros de detenção, numa sociedade plural. É, portanto, nosso dever, como representantes dos cidadãos, assumirmos a representação e defesa dos não-cidadãos, criando condições para que todos os seres humanos sejam tratados com a dignidade e o respeito que lhes devem ser inerentes. Continuando a lutar pela sua liberdade, defendendo uma verdadeira igualdade e dando substância à fraternidade, valores há tanto proclamados e ainda tão atuais. É por isso minha convicção que devemos dar verdadeira atenção à dimensão da integração das comunidades migrantes, não esquecendo nunca a clareza das regras de admissão, aperfeiçoando umas e outras. Foi nesse esforço que se inseriu a conferência que agora encerra, e que uma vez mais sublinho, queria saudar. Porque esta conferência trouxe-nos inúmeros ensinamentos. E estou certo que foi um importante passo para o muito que a partir de hoje se continuará a fazer em prol de um mundo em que não haja cidadãos e não cidadãos. Cidadãos de primeira ou cidadãos de segunda. Mas em que todos sejamos cidadãos do mundo. Sim, agora que o Tratado de Lisboa tornou vinculativa a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, nós devemos trabalhar para que todos sejam cidadãos do mundo. Muito obrigado a todos pela vossa atenção. Boa viagem para os vossos países.
Thank you very much.
Muito obrigado ao Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias pelas palavras de encerramento. Queria só dizer que agradeci ao Conselho da Europa nos meus comentários, mas não falei nos parceiros do Conselho da Europa e, portanto, quero corrigir este lapso, agradecendo ao Parlamento Português, ao Ministério da Administração Interna e os elementos constituintes do Conselho da Europa, o Subcomitê sobre Migração, a Assembleia Parlamentar, o CDMG, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, que estiveram todos diretamente implicados na organização desta conferência. Quero finalmente agradecer a todo o pessoal de apoio, o qual contactámos ao longo destes dois dias, menos visíveis, mas sem quem esta conferência não teria sido possível. É graças ao seu esforço árduo, à sua dedicação, que conseguimos ter esta conferência tão bem organizada. E também agradecer aos intérpretes. Estão ali naquelas cabines tão pequenas. Imagino que se está calor aqui em baixo, lá em cima deve estar um forno. Agradeço, portanto, ao pessoal linguístico. Quero agradecer também a todos os participantes por terem permanecido até ao final desta sessão, apesar das difíceis condições. Acho que reflete a vossa vontade de prosseguir na defesa de uma abordagem assente nos direitos humanos. Muito obrigada a todos.